Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Romário. Tudo bem?
Boa
Boa
tarde,
tarde,
pessoal.
tudo bem? Maravilha. Então, hoje, pessoal, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Vamos discorrer aqui sobre as principais alterações que aconteceram aí, e os principais pontos de atenção a respeito desse processo de reforma tributária que a gente vai passar aí ao longo dos próximos anos, né? Não é uma coisa muito, digamos, rápida que vai acontecer, mas nós já vamos sentir aí as alterações, creio, a partir desse ano. A gente já vai começar a enxergar as mudanças que vão acontecer, até porque a transição da primeira fase termina em 2027. Então, temos aí um longo caminho aí pela frente, mas é importante já atualizar vocês aí de tudo que está acontecendo. E tanto o Romário quanto o Alan hoje vão passar aqui pelos principais detalhes, eu também vou acompanhá-los aqui, vou entrar em alguns assuntos específicos. Mas o objetivo hoje é poder trazer um panorama geral aí para vocês de tudo que está acontecendo, bom? Bom, nós também estamos aqui, como a gente está ao vivo, tem um chat, então vocês podem deixar todas as perguntas que vocês tiverem a respeito das alterações aí da reforma tributária. Fiquem à vontade para mandar todas as perguntas de vocês aqui no chat, a gente vai respondendo aí ao longo desse nosso bate-papo. Ah, e aí, sim, enfim, qualquer outra questão que a gente, de repente, não, por benefício do tempo, às vezes a gente não vai conseguir responder aqui, nós vamos deixar aqui no final, da apresentação os nossos contatos, vocês podem, falar conosco aí também, certo? Muito bom, vamos entrando aqui no nosso programa e antes da gente começar, eu só quero passar para vocês aqui a respeito do alguns detalhes a respeito da Drummond, né? Então, quem somos? Bom, a Drummond, ela é uma empresa especializada em consultoria de transações cross-border, Brasil e Estados Unidos, mas atendemos também outros países. Hoje nós temos clientes na Ásia, temos clientes na Europa também, América Latina. Então, basicamente, todas as transações cross-border entre Brasil e outros países nós atendemos aqui, aqui no Brasil, né, pelo escritório brasileiro, mas também nós temos escritórios nos Estados Unidos, que atendem, além dos clientes americanos, também outras jurisdições. Tá? Hoje nós temos aí uma equipe com advogados e contadores certificados também, nos dois países, entre Brasil e Estados Unidos. Nossos escritórios estão fisicamente em Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Né? Hoje nós estamos falando aqui do escritório de São Paulo, então estamos baseados aqui, mas temos aí também escritórios físicos nos Estados Unidos. Já estamos aí no mercado há mais de 13 anos, então estamos aí há 13 anos auxiliando empresas no processo de internacionalização e com mais de 11 mil clientes ativos e uma equipe com 243 colaboradores hoje. Tá? Provavelmente esse número já subiu desde a nossa última contagem, mas creio que está aí na casa entre os 240 e 250 colaboradores hoje. Ok? Então, todos os serviços que nós prestamos, desde do Accounting and Tax Services, Legal Services, Consulting Services and Venture Services. Então, sempre que uma empresa quer iniciar as operações no Brasil, nós conseguimos dar toda essa assessoria, desde a abertura da empresa, a parte dos registros e a parte de contabilidade mensal, nós fazemos todo esse processo. E também nos Estados Unidos, a mesma situação. Se uma empresa brasileira quiser fazer negócio nos Estados Unidos, nós também conseguimos apoiar desde a incorporação até todo o processo aí de contabilidade e serviços de compliance mensal aí também e anuais. Então, tudo que for necessário para uma empresa ser estabelecida e iniciar as operações tanto no Brasil e nos Estados Unidos, hoje nós conseguimos aí atuar nessa parte. E obviamente que temos outros serviços ainda, na parte de legal services, por exemplo, nós auxiliamos os nossos clientes que querem fazer todo o processo imigratório para os Estados Unidos ou estrangeiros que queiram fazer processo migratório no Brasil também, nós temos aí uma equipe especializada aí que pode auxiliar vocês aí também. Mais informações aí vocês podem acessar também no nosso site drummondadvisors.com. Se tiverem qualquer outra dúvida, a gente está à disposição aqui também. Muito bem, então hoje, entrando aqui no nosso na, no, no conteúdo específico do que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai falar aí sobre a reforma tributária, vamos passar aí pelas principais alterações que nós tivemos. Foi feito um webinar anterior, antes quando era projeto de lei, né? Então, basicamente, nós vamos fazer uma atualização daquela época para cá e trazer aí algumas alterações que aconteceram também no âmbito da consolidação dos impostos, mas basicamente é isso. Então, basicamente a nossa reforma tributária ela está tentando se adequar aí o que é feito na tributação em outros países, adotando o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, também aqui no Brasil. Então, a ideia é que o processo tributário seja mais simplificado, porque atualmente nós temos diversos impostos em diversas esferas, né, tanto na esfera municipal, federal e estadual. A ideia é consolidar esses impostos, né, criando uma espécie de IVA, para poder fazer a simplificação desse processo tributário aqui no Brasil, que vai facilitar tanto o pagamento quanto o cálculo dos impostos no final do dia. Tá? Então, a grande ideia da reforma tributária é fazer essa atualização, é poder trazer essa simplificação. Entretanto, nós vamos ter um período de transição, que aí é onde nós ainda vamos ter a apuração dos impostos da maneira que vem sendo, e o percentual tributário vai ser reduzido ao longo do tempo até que seja feita a transição completa. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Mas a ideia hoje aqui é poder passar um pouquinho para vocês de como que essa mecânica vai funcionar na prática, e também como que isso pode ter impacto tanto nas empresas tributadas aí pelo lucro real e lucro presumido, e também nas empresas do Simples Nacional. Tá? No finalzinho aqui da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos nas empresas aí do Simples Nacional também, certo? É isso, acho que podemos seguir. Eu chamo meu amigo Alan aqui para começar os detalhes e os pormenores. Fica à vontade, Alan.
Muito obrigado, Maicon, pela introdução. E agora a gente vai passar um pouquinho aqui pela... a gente montou um quadro, né, comparativo aqui para falar um pouquinho sobre como funcionava aí, ou funciona hoje, né, porque ainda não foi concluída a reforma, né, ela está no período aí, vai começar o período de transição em breve. Então, a gente montou esse quadrinho para exemplificar, né, como funciona a tributação sobre consumo antes da reforma tributária e depois da reforma tributária. Então, o primeiro ponto, né, que a gente trouxe aqui é a incidência aí do... Hoje, né, hoje a gente tem vários impostos, né, a cadeia tributária brasileira ela é uma das mais complexas do mundo, né, se não for a mais complexa. Né, então, hoje a gente tem diversos impostos. Né? A gente colocou aqui a incidência atual do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Né? A gente tem a contribuição para o PIS-PASEP, né? O PIS, que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. A gente também tem a COFINS, né? Que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. A gente tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E depois da reforma, como que fica isso, né? Então, a gente falou aqui de diversos impostos, né? Alguns aí na esfera estadual, outros na esfera municipal, outros na esfera federal, né? Como que vai ficar isso depois da reforma tributária? Então, a gente vai ter aí a incidência do CBS, né, que é a contribuição sobre bens e serviços, o IBS, que ele é o imposto sobre bens e serviços, e o IS, que é o imposto seletivo. Né? E o que seria esse imposto seletivo? Né? O imposto seletivo ele vai trabalhar em paralelo, né, com o IPI. Ele não vai deixar de existir, mas ele vai ser levado à alíquota zero e vai ser somente utilizado na Zona Franca de Manaus para incentivos. E vai, a gente vai ter o IS, que o IS ele vai servir aí como regulador, né, para produtos que sejam que não tragam benefícios à saúde, né, que sejam maléficos à saúde, ou que prejudiquem o meio ambiente. Então, poderá ser aplicado aí esse imposto seletivo sobre esses bens, né, esses materiais aí. É um meio que o governo trouxe aí de conseguir extinguir, de certa forma, não precisar mais do IPI e colocar um imposto ali sobre essa cadeia prejudicial, né, seja a saúde ou o meio ambiente. Antes da reforma tributária, a gente tinha, tem ainda, né, eu tô falando tinha como se já tivesse concluída, mas espero que vocês entendam. Então, antes da reforma tributária, né, atualmente, né, a gente tem hoje os regimes cumulativo, e não cumulativo, né? Então, o que é isso, né? É, tem sistemas tributários, por exemplo, o lucro presumido, né, que você não toma o crédito do PIS e COFINS quando você faz a compra de materiais e só paga sobre a venda. Com isso, você paga uma alíquota menor do que um regime não cumulativo, por exemplo, né? É, o lucro real, por sua vez, tem por maioridade, vou falar assim, é majoritariamente não cumulativo, né? Onde você toma os créditos na compra e paga esses débitos na saída, mas você pode fazer a compensação desses impostos. Então você vai pegar o valor da venda menos o valor da compra e só vai pagar a diferença entre esses dois, né? E a gente também tem o regime misto, que por isso que eu falei majoritariamente, né, do lucro real, porque a gente tem o regime misto que eventualmente alguns segmentos aí são aplicados, né, telecomunicação, hotelaria e até mesmo outras situações aí, que você pode ter os dois tipos de regimes no mesmo para a mesma empresa, né? Então você pode tanto tributar como não cumulativo quanto cumulativo. Isso no fim do dia, para o contador, é muito complicado, né? E para as empresas também, né? Para você conseguir fazer aí um planejamento tributário, né? E depois da reforma, isso é o cenário atual, né? Vocês vejam que são muitas exceções, né? Várias situações. Então, depois da reforma tributária, a tributação será não cumulativa, né? Isso exclusivamente, né? Então não vai ter essa coisa de, por exemplo, ICMS, você trabalha com a não cumulatividade, já o PIS e COFINS é o regime cumulativo e outro imposto também é não cumulativo, e tudo isso no fim do dia vira uma dificuldade tremenda, né, para a administração e para a contabilidade controlar tudo isso, né? Então depois da reforma vai ser exclusivamente não cumulativa. O que é o não cumulativo, de novo, né? Você toma o crédito quando você compra e você paga na saída. E você apura na saída, né? Você só vai pagar realmente a diferença entre esse crédito e esse débito. Seria a diferença da tua margem ali, né? Antes da reforma tributária, né? Existem tributos que eles são calculados por dentro. Então, assim, eles acabam incidindo sobre a própria base de cálculo deles, né? Inclusive, recentemente, não muito tempo atrás, tiveram diversas empresas aí que tiveram processos administrativos, né, abertos, pedindo a exclusão do ICMS da base de cálculo, do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Por conta desses cálculos que se calcula imposto sobre imposto, e isso acaba onerando muito, né, a carga tributária. Então, depois da reforma tributária, esses tributos eles serão tributados todos por fora. Então, não vai ter essa soma de você calcular o imposto sobre a própria base do compondo o imposto dentro, sabe? Aqui eu não sei se foi tão claro, mas a gente pode, de repente, aí, se alguém tiver dúvida, né, sobre esse ponto aí, esclarecer mais no final, de repente trazer algum cálculo ou trabalhar em e-mail apartado, né?
Nesse caso, Alan, quer dizer que a gente não vai ter, por exemplo, um imposto compondo a base de cálculo de outro, é isso?
Exatamente. A gente vai ter simplesmente as alíquotas para serem aplicadas e a gente vai fazer o cálculo por fora. Então não vai ter aquele cálculo por dentro que a gente chama, né? Quando você já tem que embutir o próprio imposto dentro da base dele para poder formar o preço de venda desse produto.
Então isso já ajuda nessa questão, né, do que a gente tem hoje. Porque hoje, por exemplo, a gente tem que estar tirando a influência do, por exemplo, do PIS e COFINS no cálculo do ICMS ou vice-versa. Então no final do dia, a ideia é que essa metodologia de cálculo já não vai ter esse problema no futuro também, né? Isso já facilita um pouco, né? Porque a gente não tá pagando imposto sobre imposto, né?
Perfeito. Esse é o intuito. O intuito é simplificar, né?
Então,
depois da reforma tributária vai ser assim. Desculpa, Romário, pode?
Não, só colocar um adendo aí, que um dos objetivos do governo, né, é simplificar mais, lógico, né, o nosso sistema tributário e diminuir as brigas judiciais, né, que tem entre fisco e contribuinte. Tem muitos processos rolando, inclusive você mencionou a questão da tese do século, que foi a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS, mas também tem muitas empresas do setor de serviços que estão entrando com processo para excluir o ISS da base de PIS e COFINS. Né? Então, o intuito é diminuir essa guerra fiscal que tem entre o fisco contribuinte, né, e deixar o sistema mais simples.
Perfeito. Obrigado pela contribuição, Romário.
Por nada.
Então, antes da reforma tributária, a gente tinha aí a não cumulatividade parcial, né, que foi lá o segundo item que eu comentei, né, que a gente tem aí regimes cumulativos e não cumulativos, mas a gente tinha a não cumulatividade parcial, e agora, depois da reforma tributária, a gente passa a ter a não cumulatividade plena, né, então todos o sistema tributário vai ser não cumulativo, né? Então não vai ter aquela coisa, um pouco por aqui, um pouco por ali, regime misto, faça um pouco não cumulativo, outra parte no cumulativo, isso vai deixar de existir, né? A gente vai ter aí a não cumulatividade plena, né? Antes da reforma tributária, existem diversas regras, né, para cada tributo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente fala que cada estado, né, ele tem o seu próprio regulamento do ICMS e cada município tem o seu regulamento do ISS. Então, isso acaba, no fim do dia, né, com a complexidade e o tamanho do nosso país, dificultando muito para os empresários. Por exemplo, quando a gente fala de ICMS, a gente tem o ICMS normal, a gente tem o ICMS substituição tributária, a gente tem o DIFAL, né? Então, cada estado aí com a sua alíquota interna, cada estado com o seu regulamento do ICMS, alguns estados têm protocolos, né, de substituição tributária, alguns não têm protocolos, então, quando não tem protocolo, acaba aumentando a complexidade, né, porque você tem esses riscos, né, de você, de repente, não fazer a substituição ou fazer a substituição e ser penalizado pelo fisco, né? E isso para cada estado. Agora imagine para cada município, né, que a gente tem dentro do Brasil. Então realmente é um sistema muito, muito complexo e controlado por diversos entes, o que acaba dificultando demais aí a operação para a administração, né, novamente. E para a contabilidade também, né? Para nós contadores aqui é muito complexo, né? Para a gente trabalhar dentro de todo esse sistema. E depois da reforma tributária, a ideia, né, é unificar o CBS e o IBS, havendo uma uniformização para todo o território nacional. Então a gente vai ter esses dois impostos nas alíquotas que serão definidas ainda, né? A gente está num período de transição. Depois o Romário vai trazer um pouco mais aí das expectativas, né, de quais serão as alíquotas, né, o que o governo espera aplicar, mas a ideia é que tenha uma harmonização disso tudo, né, uma unificação desses impostos, e as distribuições passam a ser pela federação, né, então não é mais agora cada ente controlando ali o seu devido imposto, né. E antes da reforma tributária a gente tinha um número infinito aí de exceções e regimes especiais, né. Então, a gente tem cedido, né, pelos estados alguns regimes especiais para trazer benefícios, né, investimentos para os estados. Alguns estados, foi muito comum, né, na vinda das grandes montadoras, né, alguns estados aí deixaram a alíquota zero, né, do ICMS por 20 anos, 15 anos, né? Então, estou trazendo esse caso, né, como exemplo, mas existem vários e vários, né, para centros de distribuição. Tem estados que dão benefícios de ICMS, né, de tributação somente pela saída, outros estornam os créditos da compra e pagam uma alíquota reduzida na saída. Então, assim, a gente tem hoje, para cada estado, para cada situação, a gente tem exceções, né? E depois da reforma tributária, a intenção, né, é que seja reduzida aí, que tem uma redução expressa, né, expressiva, desculpa, do número de exceções e regimes especiais, né, que seja tudo mais simplificado, menos complexo, né, que é o que a gente vê hoje no cenário brasileiro, essa complexidade, né. É o próximo quadro, Michael, por favor. Ainda sobre os quadrinhos comparativos aqui, né, que a gente montou, então assim, a gente falou um pouquinho sobre a tributação sobre o consumo, né, no slide anterior. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tributação sobre a propriedade, né, o que o texto da reforma tributária trouxe para a gente, né. E aí eu vou falar um pouquinho antes da reforma e depois da reforma, como que ficou depois com o texto, tá? Então, antes da reforma tributária, no caso do IPTU, para ver qualquer alteração na base de cálculo do IPTU, é necessária uma edição da lei municipal pela Câmara de Vereadores, né? Então, fazer esse trâmite na Câmara de Vereadores para depois poder mudar a base de cálculo ali do IPTU. Depois da reforma, os prefeitos poderão alterar a base de cálculo do IPTU por meio de decreto. Vai ser mais simplificado, né? Vai ser conforme a necessidade ali do município, né? Na visão do executivo, que é o prefeito, né? Para o IPVA, antes da reforma tributária, incide exclusivamente sobre veículos automotores com alíquotas diferenciadas em razão do tipo de utilização. Então, se é um veículo para uso pessoal, se é um veículo para locação, tem outra alíquota, se é um dentro do IPVA, né? E aí cada estado também tem sua particularidade, né? Se é um veículo para transporte de cargas, né? É outra alíquota. E depois da reforma tributária, ele passa a incidir sobre aeronaves, embarcações, aviões, helicópteros, jet ski, lancha, iates, com alíquotas variáveis em razão do tipo, do valor, utilização e impacto ambiental, beneficiando os veículos menos poluentes. Isso, em alguns estados aí, isso já acontece, né? De, por exemplo, veículos híbridos, né, ou elétricos terem IPVA reduzido, né, mas eu não sei se em todos os estados brasileiros isso acontece, né? Então a ideia depois da reforma é unificar tudo, né, e dar essas tratativas também para esses outros embarcações aí que não tinham uma tributação ali, né? Por ITCMD, antes da reforma tributária, alguns estados já implementaram alíquotas progressivas de tributação em razão do valor do patrimônio transferido, né, e não há incidência sobre heranças do exterior. Depois da reforma tributária, a tributação progressiva passará a ser obrigatória em razão do valor do patrimônio transferido, incidirá também sobre as heranças do exterior e será cobrado pelo estado de domicílio do falecido, e não incidência sobre doações feitas às entidades sem fins lucrativos, beneficentes em institutos científicos e tecnológicos. Então a gente vai ter aí todas essas unificações aí, né, depois da reforma tributária sobre a tributação sobre a propriedade. Bom, eu acho que basicamente é isso que a gente tem sobre tributação, sobre consumo e sobre propriedade. E eu chamo aqui agora o Romário aí para ajudar a gente um pouco mais para falar sobre o IVA, sobre as alíquotas, como que vai funcionar aí o sistema de apuração. Por favor, Romário.
Beleza, obrigado, Alan. Basicamente, pessoal, vou explicar aqui como é que vai funcionar o IVA, né? Como o Alan mencionou antes, vai ser todo no sistema não cumulativo, e ele vai, estima-se que a própria Receita Federal tem se manifestado, né, falando que o IVA pode variar de 25% a 27%. Ele ainda está em análise, não foi definido ainda, vai ser publicado as leis complementares agora de 2024, 2025. Mas eu creio que vai ser em torno de 27%, porque o governo já mencionou também que ele não quer que tenha queda na arrecadação tanto para o município, estado e a União, né? Então, eu acho que eles vão fazer um alíquota já ali na casa dos 27%. A gente pegou um exemplo, né, desde que seja um produtor ali até o consumidor final. Então, pegando o exemplo da etapa 1, que seria, por exemplo, um produtor de algodão, ele estima que ele vai vender esse algodão para uma empresa de tercelagem por R$40, então ele vai pagar, vamos supor, um IVA de R$10, né, partindo do princípio que seja de 25%. Então, ele vai pagar, vai estimar o preço de venda de R$40, vai adicionar o imposto devido e vai cobrar total R$50 para a empresa de tecelagem. Na etapa 2, a tecelagem vai comprar algodão, vai fazer ali o tecido, né, e vai vender para uma empresa, uma indústria, por exemplo. Então, ela vai precificar ali R$68 e vai aplicar a alíquota de 25, né, sobre os R$68, que vai dar 17. Contudo, como é o regime não cumulativo, ela vai descontar o que já foi pago na cadeia, na etapa anterior, né, que seria os R$10. Então, no final da conta ali, ela vai pagar apenas 7, né, que é só sobre a margem que ela agregou ali no produto dela. Na etapa 3, a indústria, né, que vai pegar ali o tecido, vai transformar em uma camisa, uma calça, ou enfim, numa roupa, ele vai fazer, aplicar o mesmo IVA, né, que o IVA é padrão, ele não tem mudança de alíquota, né, porque, por exemplo, se fosse antes da reforma tributária, fosse uma empresa do lucro real na etapa 1, na etapa 1 não, que é a etapa 1 produto rural, mas na etapa 2, por exemplo, ela ia pagar um PIS e COFINS de 9,25. Se a etapa 3 fosse uma empresa do lucro presumido, o PIS e COFINS dela já era diferente, né, então tem essas distorções aí. Mas com a reforma, o intuito é unificação, né, e simplificação. E aí, se ela estimar que ela vai vender essa camisa, uma camisa, por exemplo, para R$104 e vai pagar 25 sobre R$104, ela vai descontar os dois impostos, né, que já foram pagos nas cadeias anteriores, que foram os 10 mais os 7. Né? Então, ela vai descontar todo esse crédito e vai pagar apenas 9 para o fisco. Né? Então, ele vai, a cada etapa que vai avançando ali, ele vai pagando os 25% apenas na margem, né? Porque ele vai descontar o crédito da etapa anterior, que foi pago na etapa anterior. Na etapa 4, a gente supõe que seja já uma loja, né? Então, uma loja que vai vender já a camisa para o consumidor final, por exemplo. Se a gente estimar que o consumidor vai vender, a empresa vai vender essa camisa por R$152 e aplicar a alíquota de 25, ele vai debitar os R$38 ali, mas no final da conta ele vai descontar os 26 que foram toda a agregação das três etapas anteriores e vai pagar apenas 12, né, que seria sobre a margem dele. Então, o intuito do governo, com toda essa reforma tributária, para simplificação, para trazer mais investimento para o país, né, simplificação, que hoje muitos empresários estrangeiros, quando eles vão para o Brasil, têm um certo receio, né, devido à complexidade do nosso sistema tributário, eles sempre têm, mas para explicar, a gente explicar para eles, às vezes não entende, até às vezes a gente explicando mesmo para outra pessoa aqui no Brasil é difícil, né, então, quando você vai explicar em outra língua também é um pouco complexo. A gente tem esses probleminhas aí. Mas com o intuito da simplificação, a gente entende que o país tende a trazer mais investimento, né? O empresário vai olhar para o Brasil com outros olhos e aplicar o dinheiro, né? Então, sendo um sistema mais simples, a tendência é que a gente tenha um crescimento econômico maior devido aos investimentos que a gente deve atrair.
Um ponto aqui, Romário, só antes da gente seguir, acho que só um ponto antes da gente seguir, é que está bem, bem claro e bem evidenciado a questão da, digamos aí, da não cumulatividade, né? Apesar de ser aí uma alíquota de 25%, né, a gente tem a questão dos créditos que a empresa toma aí no meio da cadeia produtiva. No fim das contas, né, o único que vai pagar 25% é o consumidor final, efetivamente.
Isso, né? Consumo, exatamente.
Exatamente. Então, o último que vai pagar esses 25% de fato é, no caso dessa alíquota que a gente está hipotético, vai ser o consumidor final. Mas toda a indústria vai sempre pagar a diferença do que está sendo, só vai fazer o complemento sobre o valor que foi agregado de fato, né, no final do dia. Então, exatamente. Eu acho que do ponto de vista aí, até, vamos falar, claro, quando já tiver feita a transição completa, vai facilitar muito na hora de fazer o cálculo e a apuração dos impostos no final do dia, né? A gente vai tratar uma alíquota, um tipo de imposto específico, né? Claro, a gente sabe que vai ser dividido entre outros aí, tem o CBS, e a gente vai ter aí também o IBS, mas pensando do ponto de vista da mecânica, simplifica bastante, né? Hoje, cada um tem uma alíquota e cada um tem um... Pode ser que seja cumulativo, pode ser que seja não cumulativo, e no final do dia vira, de fato, uma salada de frutas. Né?
Exatamente. É, o intuito é essa simplicidade, né? Que hoje é igual o Alan comentou antes, né? No slide anterior. A gente tem 27 regulamentos para o ICMS e mais de 5 mil para o município, né? Que cada município tem o seu regulamento. Isso falando apenas de ICMS estadual e ISS municipal, né? Mas se você avançar ali para a parte federal, vem tendo milhares de leis ali e instrução normativa para tratar do PIS e COFINS. Então, com essa simplicidade, né, a gente já tem, sabe, hoje você olha numa lei uma base legal, quando é amanhã já tem outra base legal, quando depois já tem um regulamento, já tem uma instrução normativa, já tem uma solução de consulta, então, assim, a complexidade é enorme.
Perfeito. Muito bom. Seguimos, então.
Beleza, aqui a gente vai falar um pouco da alíquota que eles estimam, né, que a gente vai aplicar. Hoje, né, a gente fez um levantamento, o país que tem a maior IVA no mundo é a Hungria, né, que é em torno de 27%. A do Brasil deve ficar nessa mesma casa de 27%, eles estimam de 25,5% a 27,5%. Mas tem um porém, né, a gente anda pesquisando, tem um porém, porque que a alíquota do Brasil vai ficar um pouco alta? Porque o Brasil, ele é um país que tributa muito o consumo, né, e pouco a renda. Alguns países da OCDE, por exemplo, eles ao contrário, né? Eles tributam mais a renda e menos o consumo. Então, o Brasil tributando mais o consumo, a tendência é que o IVA fica um pouco mais alto, né? E aí, o IVA vai ficar na mesma casa ali de 27, 27,5. Então, não está determinado ainda exatamente, né? Se vai ser os 27,5, ou 27, ou 26, mas partindo do princípio aí que o governo já está de olho não perder nenhum tipo de arrecadação, eu acho que vai ficar nessa casa de 27,5 mesmo, ou até mais, se brincar. Tem algum ponto, Alan? O Michael, se quiser apontar, quiser acrescentar, pode ficar à vontade, tá?
Não, só estava vendo discussões, né, do pessoal. Tem muitos comentários, né, assim, bastante gente falando sobre uma possível redução da alíquota do imposto de renda, né, justamente por conta disso, né? Então, assim, vai subir vai ter um IVA alto, né? Com isso vai diminuir o imposto de renda, mas ainda assim é tudo especulação por enquanto. A gente ainda não tem nada certo, até porque agora, depois que foi a emenda foi aprovada, né? Promulgada, parece que agora tem um prazo aí de 60 dias para enviarem aí de fato pro pessoal enviar as alíquotas e como que vai funcionar de fato a tributação daqui para frente, né? E inclusive as propostas. Mas ainda por enquanto foi aprovado em 22 de dezembro, né? Que eu acho que foi promulgada a reforma, né? E eles têm 60 dias para poder fazer poder mandar esses textos, foi promulgado dia 20 de dezembro, desculpe, foi dia 22. Tem 60 dias para enviarem aí as alíquotas, né, definirem as alíquotas, quais serão, como que serão tributados os demais impostos. Então, por enquanto a gente ainda não tem nada no sentido do imposto de renda, mas tem bastante especulação, né, e tomara que seja reduzido, porque senão de fato o Brasil aí vai ser um país com uma das maiores cargas tributárias aí do mundo, tanto sobre a renda quanto sobre o consumo, né?
Consumo, exatamente.
Ok.
Aqui a gente vai falar um pouco sobre a trava de referência, né? Porque ainda não está estipulado ali na emenda constitucional a 132 de 2023 com relação à alíquota, né? Então, eles estão criando uma trava para ver se não vai ter muita distorção, tanto para arrecadar a mais como a menos, né? Então, eles vão fazer um comparativo ali com o IVA que for estipulado, né? Que for decretado ali na lei complementar que vai ser publicada aí quando tiver concluída. E o intuito é fazer um comparativo do que foi arrecadado entre 2027 e 2027 e 2028, e comparar com o que foi, né, a média de arrecadação do PIS, COFINS e IPI entre 2012 e 2021. Então, eles vão fazer uma proporção ali com do PIB também, então tem todo um cálculo que eles vão estipular e analisar se não tem nenhuma distorção para mais ou para menos, né? que caso tenha, talvez, né, eles vão fazer algum ajuste no IVA, ou para mais ou para menos, para não afetar tanto a empresa, né? A questão, questão de competitividade, né? Porque caso seja uma arrecadação muito alta, as empresas que fazem, principalmente no mercado externo, né, eles vão perder competitividade e aí não vai ter nenhum. Isso não é bom para o governo, né? Então, eles estão criando essa trava de referência aí, não está ainda bem claro, né? Não foi nenhum. Eles não publicaram nada ainda sobre isso, mas já estão estudando essa trava para não ter essas distorções na arrecadação. Aqui a gente vai falar um pouco da transição, como que vai funcionar, né? Então, 2024 e 2025, eles estão ainda lesando a lei, né? As leis complementares que vai mencionar ali como é que vai ser o cálculo, como é que vai ser toda a questão de débito e crédito para empresas do lucro real presumido, né? Que aí vai ser um sistema único. E em 2026 vai ter o início da IBS, da CBS como teste, né? Que aí vai ter uma alíquota de 0,1 para o IBS e 0,9 para o CBS, né? Que aí vai dar 1%. E esse 1% que é arrecadado, não, o contribuinte vai arrecadar, mas não vai perder esse valor, né? Ele vai compensar com PIS e COFINS ou com algum outro imposto federal, caso ele não tenha PIS e COFINS, né? Mas o intuito, ele é a arrecadação. Então, nesse período aí, a gente vai ter os dois sistemas, né? Entre aspas, aí, ao mesmo tempo. Então, vai ter o regime que a gente faz hoje, e mais com a inclusão do IBS e da CBS, como um teste aí para ver como que vai se comportar. Então, penso eu, né, que as empresas de tecnologia, de sistema contábeis já estão, devem estar trabalhando nessas questões, né, quando tiver a lei pronta para poder deixar os sistemas funcionando. Em 2027 tem a extinção do IPI, né, com exceção da Zona Franca de Manaus, que ainda vai ter pelo um bom tempo aí o IPI por lá, devido ser uma área de livre comércio, né, ter alguns benefícios fiscais. Mas o IPI vai ter a extinção com a exceção da Zona Franca. Em 2027, a gente vai ter a extinção do PIS/COFINS total, né? Então, não vai ter mais o PIS/COFINS em 2027. Em 2027, também a gente vai ter a CBS total, implementando o início do IS, que é o Imposto Seletivo, como o Alan mencionou lá no slide anterior. Esse imposto, ele é sobre itens prejudiciais à saúde e itens que são prejudiciais ao meio ambiente também. Porém, eles não informaram quais são os itens que são, não foi definido ainda quais são os itens, né, nos dois ambientes, tanto no meio ambiente como no na saúde. Em 2029, inicia a transição do ICMS do IS para o IBS. Então, assim, a cada ano que se inicia uma transição, vai ser uma dor de cabeça, principalmente para os contadores, né, que tem, e para os contribuintes também, que vai ter que parametrizar sistema, vai ter que fazer vários ajustes para poder atender o que é requisitado pelo fisco, né? Em 2033, o ICMS e o ISS vai ser extinto e o IBS é totalmente implementado. Então, em 2033, estima-se que é o início total 100% da reforma tributária.
9 anos, né?
Nove
É
anos.
bastante tempo. Bastante tempo,
Então, tem um
né?
tempinho aí
Deixa eu
de.
chegar lá. Só antes da gente continuar, Romário, temos duas perguntas aqui no chat que eu gostaria de abordar antes da gente seguir. Então, o Jonathan Degani, ele perguntou aqui o seguinte: como ficará a tributação para as construtoras? Funcionará com a não cumulatividade do IVA também? Até o presente momento, eu digo que sim, tá, Jonathan? Ficaria como da mesma forma, tá? A gente ainda não tem nenhuma instrução normativa específica para construção civil, pelo menos divulgada pela Receita Federal, a gente ainda não tem nada. A gente espera que vai ser emitida, sim, é um dos setores aí que são pilares aí da economia também, né? Eu acredito que a gente deve ter alguma instrução normativa falando sobre isso, mas a princípio vai funcionar da mesma forma, tá? O que eu li recentemente aí é que as principais autoridades aí no Brasil, aí, em relação a, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, eles estão avaliando aí de forma positiva, tá? O processo aí da reforma tributária. Isso vai facilitar e vai simplificar bastante o processo aí de cálculo dos impostos aí, e também a próprio sistema de arrecadação, tá bom? Então, acredito que a gente vai ter mais novidades aí, mas por hora funciona da mesma maneira, E também a Andrea, me perdoe se eu falar o seu sobrenome errado, a Andrea Kaufeltz, creio que seja isso. Andrea, a respeito da tributação dos serviços que você questionou aqui. A tributação, e aí vou até trazer o Romário aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. A princípio, Romário, a questão da tributação dos serviços, ela vai funcionar no sistema de não cumulatividade da mesma forma que a gente estava falando sobre a questão do ICMS, funciona na mesma sistemática, é isso?
Boa pergunta aí da nossa amiga, Andrea. Sim, vai ser a mesma regra, né? Vai ser padrão para todas. E um ponto importante aí que vale ressaltar para os setores de serviço é com relação ao markup deles, né? Porque hoje as empresas que são de serviços, eles pagam o teto máximo ali de 5%, né? Mas alguns serviços estão de 2%, alguns municípios são 2%, 2,90%, 3%. Então, a alíquota do ISS, o teto máximo é 5%. E eles vão pagar, e uma empresa que é do comércio, por exemplo, o ICMS, eles pagam 18%, né? Até mais, dependendo da situação, da operação. Então, para as empresas de serviços, o markup deles ali vão ter que mudar muito, né? Porque vai ser um custo que antes era um e agora vai ser outro devido à carga tributária que vão pagar, né? Então, eu entendo que com relação à tributação vai ser o mesmo, mas com relação à precificação de custo de venda do serviço, vai modificar.
Perfeito, perfeito. Muito bem, então aqui acertei a pronúncia do sobrenome do André, muito bem, não vou falar de novo, então correu o risco de errar, então tá tudo certo, André. Obrigado pela pergunta, Jonathan também. Ah, e tem mais uma pergunta que chegou agora do Mike. A reforma tributária vai também mudar algo com relação ao imposto sobre distribuição de dividendos e lucros? Eu creio que nesse primeiro momento, imposto de renda e contribuição, eles não entraram, né? Nessa fase específica aqui que a gente tem da reforma tributária. Também não foi aventado nada ainda sobre o imposto na tributação de lucros e dividendos. É isso, senhores?
Michael, só um ponto aí. Outro dia eu estava vendo uma notícia que o nosso ministro está fazendo, né? Ele já está vendo aí formas de mudar a tributação sobre dividendos no Brasil. Então, eu acho que após aí toda a baixar a poeira da reforma tributária, podem vir novidades sobre dividendos no Brasil, que hoje são isentos, né, e ele já está vendo a forma de arrecadar, porque eles perderam, não que perderam, né, mas aquela questão da desoneração na folha, que foi vetado pelo presidente, depois voltou atrás, agora vai até 2027, né, eles estimaram que eles perderam, acho que 30 bi de arrecadação, então eles estão vendo outras formas de compensar, né, os 30 bi que eles não estão querendo deixar de arrecadar, e eles já estão vendo essa parte de tanto de dividendos. É um dos pontos, tem outro item que eu não me recordo qual que é, mas eu lembrei que dividendos está no bolo, que já quer mudar para tributar.
Não, mas não nesse momento agora da reforma dos tributos, né?
Ainda estão em fase de estudos ainda.
Ótimo, ótimo. Não, então é isso, Mike, vai ficar para um segundo momento, mas está no radar do governo, tá? Temos, o nosso atual governo, ele vai implementar tributação sobre muitas coisas, né? A gente já viu a tributação sobre as offshores, né, que é um assunto que estava pendente aí, já foi sancionada a lei também no final do ano passado. Então, assim, inevitavelmente isso vai acontecer, mas não nesse momento, ainda não. Muito bem, vamos seguir, pessoal. Vamos seguir que o tempo está... Eu achei que o nosso conteúdo ia ser rápido, bem mais rápido, mas está quase apertado. Vamos lá.
Tá bem, aqui eu faço a transição do IBS, que ele está substituindo o ISS, o ICMS, né? Então, lá entre 2026 e 2029, ele vai ter essa fase de teste, né, que é a arrecadação de 0,1, e ainda com a cobrança do ICMS e do ISS, né? Então, teoricamente, a gente vai ter os dois sistemas ao mesmo tempo. Entre 2029 e 2032, haverá tributação do ICMS e do ISS, e o IBS de forma proporcional conforme o quadro. Então, nesse quadro do lado esquerdo aqui, a gente tem uma demonstração de como que vai ficar, né? Conforme vai avançando ali os anos, vai deixando de existir o ICMS e o ISS, e vai sendo incrementado o IBS, né? Para quando chegar em 2033, ser implementado 100% no sistema tributário nacional. Ah, tá.
Esse eu acho que eu coloquei aqui, Romário, que seria mais para a gente falar do... não do IBS, mas sim desse 1% da fase de teste, né? Então a gente, certo, vai ter aí esse 0,1% do IBS e o 0,9% do CBS. Esse 1%, ele não vai ser perdido, né? Ele vai ser pago, obviamente, mas esse montante recolhido, né? Por mais que a gente esteja falando aí do IBS, que são impostos estaduais e municipais, né? Se a gente falar o ICMS e o ISS, a gente vai poder somar esses impostos aí e fazer compensações, né, com outros, com PIS e COFINS nas apurações. Então, e eventualmente aí, se o contribuinte não tiver débito suficiente de PIS e COFINS, ele pode compensar com outro tributo federal, ou até mesmo em até 60 dias fazer o ressarcimento em até 60 dias mediante requerimento. Então, não é perdido esse 1%, né, que de algumas empresas, a depender do faturamento, pode representar muito, ser um valor muito expressivo aí. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho aqui, para ser bem rápido, né, sobre os benefícios fiscais, né? Então, lá no artigo 9 da Emenda Constitucional 132 de 2023, então, conforme o caso ali, ele vai ter a isenção ou alíquota zero da CBS e do IBS. Né? Então, quais são esses tipos de serviços, né, ou produtos aí que terão esses benefícios? Serviço de transporte público coletivo de passageiro, né, rodoviário, metroviário, em caráter urbano, suburbano e metropolitano, dispositivos médicos, né, desculpa, para esse primeiro aqui vai ser isenção, dispositivos médicos, alíquota zero, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, também terá benefício fiscal, alíquota zero, medicamentos, alíquota zero, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, alíquota zero, produtos hortícolas, frutas e ovos, alíquota zero, serviços prestados por instituição científica, tecnológica e inovação, ICT, sem fins lucrativos, alíquota zero. Compras de automóveis passageiros por pessoa com deficiência ou pessoa com autismo ou taxistas, alíquota zero. Atividades de reabilitação urbana de zonas históricas, né, ou áreas críticas de recuperação e reconservação urbanísticas. Aqui nesse caso, isenção ou alíquota zero. Veja que aqui ele só traz o grande grupo, né, ainda não tem exatamente qual será a atividade específica. Então, podem ter aqui alguns casos que não será zero ou terão alguma tratativa diferente, né? Aqui só está tratando dos grandes grupos. Ainda dos benefícios fiscais, falando de redução, né? Segundo ainda o artigo 9, né, dessa mesma emenda, terão redução de 60% na CBS e no IBS. Serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiências, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Então você veja que aqui se repete, né? Muitos deles que estavam lá com uma alíquota zero e também isenção. Então, por isso que a gente falou que em alguns casos aí serão reduções, outros casos terão isenções. Mas aí precisa esperar mais, a gente tem um texto mais completo, né? Acho que eu parei no pessoas com dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiências, medicamentos, produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, serviço de transporte público e coletivo de passageiro, alimentos destinados ao consumo humano, que aqui a gente tem hoje alguns benefícios, que é o da cesta básica, né, que a gente chama, né, tem algumas alíquotas reduzidas, ou alíquota zero do IPI, né, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos pela família de baixa renda, produtos agropecuários, agrícolas, pesqueiros, florestais, e extrativistas, vegetais in natura, insumos agropecuários e agrícolas, produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional. E, por último, bens e serviços relacionados à soberania e à segurança nacional da informação e cibernética. A gente vai ter aí essa redução de 60%, né, na CBS e na IBS.
Então, temos aí um pacote de benefícios ainda no final do dia, né? Ou redução ou alíquota zero, né? Mas, de qualquer forma, a gente ainda, como ela mencionou, tudo isso ainda provavelmente vai ser objeto de instrução normativa, né? Porque aqui está de uma forma geral, mas não está especificando, e a gente sabe que o nosso governo ele é bem específico, né? Então, deve vir alguma coisa aí mais para frente detalhando essas questões, mas é bom saber que vão haver algumas reduções aí fiscais nesse sentido, né?
Isso aí.
Perfeito, vamos avançando aqui, e para a gente finalizar, e nosso amigo Mike 2020, eu não esqueci da sua pergunta, tá? Eu só vou avançar aqui para a gente conseguir bater o horário, eu vou voltar aqui na sua questão, tá? Só aguenta um minutinho aí que eu já vou chegar, tá bom? Vou só repassar rapidamente aqui as questões dos benefícios fiscais aí para o Simples Nacional, tá? Uma coisa que vai acabar impactando bastante aqui as empresas de pequeno porte, né, e algumas pessoas já estavam falando até em acabar com o Simples Nacional por conta da reforma tributária, aí tem algumas questões que a gente precisa desmistificar e esclarecer aqui. A reforma tributária, ela não mexeu especificamente com o Simples Nacional, tá? Então, teve uma alteração ali. Porém, a sistemática de recolhimento dos tributos que afeta o Simples Nacional pode causar um impacto aí na forma de arrecadação e na competitividade dessas empresas, tá? E eu vou trazer um exemplo bem prático aqui para vocês terem uma ideia. Mas, em linhas gerais, o que vai acontecer? Nesse primeiro momento, as empresas do Simples Nacional, elas têm a opção de fazer o cálculo por dentro ou por fora do IBS e do CBS, tá? Por dentro ou por fora do DAS. Então, vai ter alguns impactos que vão acontecer se ela puder fazer se ela optar por fazer o recolhimento por dentro do DAS, por exemplo. Então, essa tabelinha aqui, a gente pode ver isso bem claro. Se ela optar por fazer o processo por dentro do Simples Nacional, então ela não tem direito a crédito, e no Simples Nacional ela tem direito ao crédito. Qual crédito? Crédito na compra dos insumos ou das mercadorias que ela tem ali na cadeia produtiva. Então, quer dizer, se ela fizer a venda calculando por dentro, ela vai só aplicar a alíquota, né, do IBS, da CBS dentro desses dos materiais ou insumos que ela tiver, e isso vai ser repassado para frente. Agora, se ela fizer o cálculo por fora, ela vai ter que fazer a sistemática da mesma forma que uma empresa não optante pelo Simples faz. E isso vai causar, obviamente, um controle maior, porém, ela vai poder ela tem direito a tomar o crédito que vem acumulando dentro dessa cadeia produtiva. Tá? Então, quer dizer, vai causar mais complexidade dentro do que era para ser simples, não vai ficar tão simples nesse período. Tá? Mas eu acredito que a gente vai ter novidades aí também. Se fizer dentro, obviamente, o processo por dentro do Simples Nacional vai ter uma carga tributária menor, e se fizer por fora do Simples Nacional vai ter uma carga tributária maior, mas, porém, você vai ter direito ao crédito, né? Tem essa vantagem. Se fizer o cálculo por dentro do Simples Nacional vai ter menos competitividade, se fizer por fora vai ter maior competitividade. O que isso significa? Competitividade no nível de repassar o crédito tributário para frente, tá? Isso não fica tão claro aqui, mas eu vou trazer um exemplo numérico que vai facilitar um pouquinho o entendimento de vocês a respeito disso. Então, vamos dar uma olhadinha em números aqui, né? Vamos pensar aqui num exemplo hipotético. A gente tem aqui uma empresa que está com a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses de R$110 mil. Ela vai fazer uma venda especificamente para um comprador varejista, tá? Isso, estou falando do cenário como que funciona agora, antes da reforma. Mas como que isso funcionaria? O Simples Nacional que ela ia pagar sobre essa venda específica de R$28.859 seria de R$1.154,38. Claro que dentro dos impostos do Simples Nacional estão compreendidos imposto de renda e contribuição, PIS, COFINS, ACPP e ICMS. Então, nessa venda especificamente de R$28.000, o comprador varejista ele tem o direito de tomar o crédito do ICMS pela alíquota nominal, né, o valor que vem destacado, mas... como ele é um distribuidor varejista, provavelmente aqui a gente está usando o mesmo exemplo de uma empresa do lucro real, ele toma um crédito de PIS e COFINS sobre a base de cálculo, né, que seria, então, quer dizer, apesar do crédito de PIS, do valor do PIS e COFINS na operação ele ser de R$178,93, o crédito do PIS e COFINS para a empresa que compra, uma empresa varejista do lucro real, que compra de uma empresa do Simples Nacional, é de R$2.669,51, ou seja, valor maior do que aquilo que ele está destacado dentro do recolhimento de impostos. Porém, com a reforma tributária nessa mesma situação, o que acontece? Agora, essa mesma operação que a gente falou com os mesmos impostos, o comprador varejista, ele só vai poder tomar o crédito, na verdade, do crédito de PIS e COFINS que está por dentro do cálculo, que é de R$178,93, ou seja, a gente saiu de R$2.669,51 para um valor de R$178,93. Tá, então, o que acontece? Por isso que, lá no nosso quadrinho anterior, estava falando que a competitividade pode ser reduzida. Por quê? Porque, no final do dia, se a empresa fizer o cálculo do IBS e da CBS por dentro, ele vai, o crédito com o varejista vai ficar menor. Agora, se ele fizer o cálculo por fora, fazendo toda a cumulatividade de créditos, né, ou a não cumulatividade de créditos ali, aí a gente vai carregar os créditos da cadeia produtiva anterior. Então, o crédito vai ficar maior, né, para quem compra. Então, aqui só finalizando aqui para vocês entenderem qual que seria o crédito de PIS e COFINS antes e depois da reforma. Então, se a empresa não optar por fazer, a empresa do Simples Nacional não optar por fazer o cálculo por fora do DAS, ela vai ter esse problema de repassar o crédito para frente na cadeia produtiva, né? Então, na cadeia comercial aqui nesse caso. Então, a ideia é que precisa ser analisado caso a caso do Simples Nacional para não ter maiores problemas e não perder a eficiência tributária que pode acontecer aí se fizer o cálculo do crédito dos impostos por fora, tá bom? Bom, pessoal, em benefício do tempo, aliás, alguém ia mencionar alguma coisa antes de eu seguir?
Não, você ia falar, pode falar uma hora.
Desculpa, não, só em termos de competitividade, né? Você veja, por exemplo, nesse cenário que é uma empresa que está repassando para outra empresa do lucro real que está comprando, é muito efetivo. Já se for uma venda para o consumidor final, já seria mais competitivo trabalhar por dentro do Simples. Então, como você bem trouxe, né, Michael? Tem que ser analisado o quadro, né, o cenário todo completo para entender qual o cenário que é mais competitivo, né? Isso não somente para as empresas do Simples, né, para todas as empresas aí, apesar de já ter regras para as demais empresas, sempre a gente tem as exceções, né, e aí onde nós aqui, profissionais contábeis, né, fiscais aí, que estamos por dentro das alterações de legislação e desses E tendo em ideia esses benefícios para a gente poder otimizar as operações dos nossos clientes aí, né?
Exatamente. Marcos,
por favor.
Não, é só mencionar que hoje o fisco observou um ponto aí, né, que hoje não existe. Por exemplo, uma empresa de lucro real que faz a compra do Simples, né, ele toma crédito do PIS e COFINS, né, 165 e 760. Mas a empresa do Simples, ele não pagou isso, ele pagou, sei lá, no máximo 2%, né? Do presumido a mesma coisa, paga 3,65 ele toma de 9,25. E agora eles botaram a trava aí, né? Só vai tomar o crédito que foi pago no tempo anterior. Eles pegaram bem esse ponto aí.
Exatamente. Então, coisas que foram mudando aqui. Mas, pessoal, só para a gente finalizar, vou voltar só alguns slides aqui, e para a gente vai disponibilizar depois para quem tiver inscrito aí no webinar. Mas só respondendo a última questão do Mike aqui no final, né? Ele fez outra pergunta sobre o imposto nas doações do ITCMD. Como vai ficar na reforma tributária, né? Então, a princípio, nesse quadrinho aqui, a gente fez alguns comparativos. O Alan falou bastante a respeito disso no comecinho do webinar, tá, Mike? Mas só para a gente finalizar, todas as doações aí feitas para entidades sem fins lucrativos, beneficentes, institutos religiosos, aliás, institutos científicos e tecnológicos, isso não vai ter essa, não vai ter a incidência, tá? Agora, no caso da tribo, ela trouxe algumas mudanças no sentido de que o imposto sobre herança, que antes não era, não incidia, né, ICMD sobre imposto de herança do exterior, agora vai passar a ser cobrado. Então, tem algumas modificações que vão acontecer, mas nesse quadrinho, que a gente vai disponibilizar o material depois, você pode enxergar melhor como que estão essas mudanças aí, certo? E a última pergunta aqui do Thiago. Thiago, existem alíquotas diferentes entre CBS e CBS? Sabemos que o IPVA varia entre 25% a 27%, o IVA, perdão, varia entre 25% a 27%. Como fica a IBS ou CBS dentro dessa carga? Muito bem. Eu vou começar a resposta, mas eu vou compartilhar aqui para os especialistas também trazerem os detalhes, Thiago. A princípio, as alíquotas a gente ainda não tem isso fixado, tá? Creio que isso vai ser objeto de instrução normativa posterior. Mas foi como o Romário falou, nós acreditamos que vai ficar aí, porque eles já divulgaram entre 25% a 27%, já ouvi falar até 30%, Mas, por enquanto, a gente está especulando, teoricamente, né? A gente ainda, creio que a gente ainda vai ter mais informações mais para frente, né, Romário?
Isso aí. Eles não divulgaram ainda, né, qual que vai ser o IVA, mas eu creio que a alíquota, ela vai ser padrão para os englobando os dois, né, que seria o CBS e o IBS. Eles apenas de colocar isso separado, né, os impostos, por questão de distribuição de renda, né? Então, o Fisco Federal vai arrecadar toda a massa ali do contribuinte e vai distribuir o CBS, né, o IBS, desculpa, para o Estado e para o município, né? Então, eles meio que colocaram o Estado e o município separado da União, até para a questão de distribuição, mas a alíquota vai ser padrão, conforme for determinado na lei complementar que vai ser divulgada.
Perfeito. Bom, pessoal, espero que a gente tenha respondido aí todas as dúvidas de vocês. Caso não tenham sido muito esclarecidas aí, ou se ficar com alguma dúvida, fique à vontade para mandar e-mail para nós, aqui estão os nossos contatos. Também temos aqui as nossas redes sociais, vocês podem nos acompanhar por lá. Como foi dito aqui, né, pela equipe de comunicação, a gente vai disponibilizar também o material aqui dessa apresentação para quem se inscreveu no webinar, tá? Mas caso você não tenha se inscrito no webinar, basta mandar um e-mail para a gente aqui, a gente passa a apresentação para vocês também, não tem nenhum problema, tá bom? A gente divulga aqui com vocês. E é isso, gostaria de agradecer aí a todos que nos acompanharam até esse momento. Temos 46 pessoas aqui nos acompanhando diretamente no YouTube, então quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui até esse momento. Qualquer dúvida adicional, a gente está à disposição, tá? Qualquer dúvida nesse setor ou em outros a respeito de tributação no Brasil e nos Estados Unidos, nós estamos à disposição. E qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? Obrigado, Alan. Obrigado, Romário.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, Michael. Obrigado a todos.
No seminário.
Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.
Abraço, gente.
Tchau, tchau.